À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Agostina descreve aqui a cidade do Porto, hoje soterrada, mas que vive nos seus alicerces autênticos e imortais. É um texto retirado do romance A Muralha, recentemente reeditado. Visão da cidade do Porto. Quem desce de Gaia com os olhos ainda presos à bonomia sólida e às vezes idílica dos subúrbios, ao seu mau gosto urbano e à sua vida comercial, em que se nota uma familiaridade de província, com o seu sabor de horta, com glicínias e água de poço, quem traz ainda consigo essa indiferença que as coisas felizes nos provocam, suspende-se de repente ao encontrar a face da cidade. Está ela como inclinada numa cordilheira, com o ar cativo, as faixas das ruas parecendo pendentes do caserio desigual. A luz é doce, sobre os telhados de um vermelho estagnado, paredes de folha ferrugenta, cores de cimentos sujos e os verdes úmidos dos socalcos, onde outrora se talhavam talvez as vinhas, compõem uma expressão de profunda simpatia moral. Há naquela velhice de bairros cruzados e lôbregos, naqueles edifícios presidiais, uma paixão e um selo de resistência. Os casaréus ribeirinhos cobrem-se de trapos que flutuam. Há sobre as margens grandes lonas de cargueiros estendidas a secar. Uma canhoneira prateada está ancorada como que à sombra das árvores da marginal. Um grande casco de um escarlate denegrido move-se lentamente nas águas trêmulas. E logo a partir do rio sobem as congostas, os caminhos altos e rebeldes, as avenidas com as imobilíssimas tílias, os calços e tapumes, túneis sob uma terrosa ladeira, um trecho de linha onde corre, expelindo fumaças contínuas, um comboio de jadilho arcaico e que se adianta como um cão que farejasse o terreno. Restos da muralha fernandina encravam-se ainda no próprio rosto da cidade. Ela aparece com o seu perfil negro, insignificante quase, entre cartazes de propaganda, diante do trânsito da ponte que, visto do alto, parece levezinho e cauteloso. Esses muros denteados, paliçada de pedra curvando-se sobre a escarpa, não têm hoje qualquer imponência. A sugestão de ruína, que sempre nos adormece na exploração do passado, reduz-se muito naquele incaracterístico crescer das casas, com as pracetas de estacionamento, onde as grandes carrocerias são como desperdícios, e o branco parquezinho do marmorista reflete uma civilização imolada. Toda a cidade, com as agulhas dos templos, as torres cinzentas, os pátios e os muros em que se cavam escadas, varandas, com os seus restos de tapetes de quarto pendurados e o estripado dos seus interiores ao sol fresco, tem toda ela uma forma, uma alma de muralha. Há como que seteiras, fendas, passadiços e bocais de pontes diante dos nossos olhos, assestados sobre essa tremenda presença de rocha, caliça e betão armado. Uma ravina profunda marca o entalho do rio, cujas águas verdes da primavera refletem o crescente da sombra dos rabelos de velas enfunadas. O sol parece baixo, sobre a cidade segregada de pedreira. Uma transcendência de melancolia paira e comove-nos. A muralha infunde em nós uma doce tristeza europeia, um orgulho da atividade, um desenho de pompas escravas, um sonho económico e uma impraticável fé de liberdade. A muralha cresce com os seus pequenos palácios da beira-mar, os seus bairros insubstituíveis de lata e de papel, as suas casas bancárias, os crimes de venalidade e de injúria e os alegres pais de família com uma mulher em cada braço. Atrás das suas pedras há a nobreza mourisca, há o judeu caviloso e astuto, o fenício do grande comércio, o homem da Lusitânia, criticador e inerte. Ela é a muralha, povoada de funcionários e mestres de obras, de colegiais, de artistas, ingleses colonialistas e o capital. A alma é funda e profética. Os seus costumes rigorosos, mas não severos. E há mais espírito na sua gente de ilha, na sua gente crua de sentimento e afeiçoada à desgraça, que nos altos patíbulos da raça, onde se convertem os grandes a um passatempo de serões. Ela é a muralha, com a cintura rodeada de nevoeiros, generosa e tímida, com a sua coroa provinciana e a luva suja na mão descalça. Quem desce de Gaia, sobre essa ponte desgrenhada de ferros, sente, na admirável e antiquíssima gravura, uma simplicidade dramática, como se ela contivesse uma só forma moral, apesar dos seus imbricados mundos de classes, dos seus preconceitos, das suas confidências, de vizinhança impassível a todas as leis, exceto a da não semelhança com o seu próximo. Nestas noites ruminantes de primavera, em que dos candeeiros cai como que uma fumaça listrada e de longe vêm soando os passos dos cavalos da guarda e dos portais se escapa um gato de olhos medonhamente fosfóricos. Noites em que uma poeira vertiginosa parece arrastar consigo todos os duendes da pobreza romântica, os velhos artistas que o burgo amou, os amadores de música que criaram para a cidade a sua auréola de conhecimento. Schubert e Grill Parzer, de mãos dadas, não teriam conhecido melhor fascinação na sua Viena estimulante e melodiosa. Olhai essas reixas pesadas onde a sombra carrega o velho escarlate e aquele ar perturbado de uma névoa profética e aquelas árvores que parecem transplantadas de outros caminhos, com as raízes rompendo o asfalto, e os musgos que nascem nos degraus da Esnoga ou de São Francisco, as fontes escorregadias, a noturna espera de uma mulher pintada e grave como uma estátua e a quem um olhar indiscreto escandaliza, fazendo apressar o passo, corrido de maldições, aos maus conselheiros. Olhai o vento leste que traz dos campos o cheiro da mata queimada e o do oeste que traz no seu ventre o mar. A guarda, passando na sua lenta ronda pelas ruas vazias, estremunha nas camas as crianças. Algumas espreitam para verem os capotes do liado escorrendo umidade e que brilham como carapaças. Em tempos, quando o avô era ainda vivo, aquele avô Reimão, com o seu barrete de seda preta e as mitenas de lã para os serões de contabilidade, Tamar ouvia a guarda na rua. Ela passava sempre ali, em honra de um comandante morto que ali vivera. E parecia-lhe que o chefe defunto, com as suas botas inteiriçadas, nos descarnados ossos, se erguia no ar túmido de nevoeiro para fazer continência aos seus homens, pálido, com um honrado gosto de comando, um pouco vago e desinteressado. Eram para ela também cavalos fantasmas aqueles, os que traziam os guardas, e também o lampionista silencioso que vinha abrir o interruptor dos candeeiros. Demorando-se para a luz enrolar uma mortalha, era um fantasma, participando do segredo daquela atmosfera onde os séculos respiravam liberais e cansados com o sangue vivo comunicado de longos caudais, com a vertigem amena dos seus direitos e a marcial autoridade dos burgueses. Em vão, cospem de cima das galerias os amadores de música sobre a impassível neutralidade dos bons pastores do comércio. Em vão, os nobres arriscam um passo de tentação dentro da cidade e logo as cartas do burgo os atiram para fora das suas muralhas. Este é o Porto. Com seu orgulho cabeçudo, a sua consciência económica e parlamentar, a sua alma soprada do marão pelo bravio e a saturação de combater, pela persistência da sua plebe e a fome inspiradora, a glória dos fidalgos é a favorita da corte, veste pano de Holanda, saio bordado, tem uns olhos maviosos e altivos que os poetas cantam, mas a face grossa dos mestres da viga e do ferro, o trôpego entendimento em arte, o judeu bancário, que tem de reserva um estoicismo truculento para os dias maus, esses são do burgo. São dos armazéns ribeirinhos e das suas vielas, comidas e acossadas pelo tempo. Às vezes, uma cara redonda, solcada de veias, ergue-se para olhar os ares à volta das andorinhas. Caramba, como chegam cedo elas. É a sua lira, é o seu verbo que se expande. Mas há outros melhores? No seu trono de estrelas, o pai das aves, o rei, que traz na mão um estranho sinal de concórdia e cujo rosto não reflete nunca nem riso nem pranto, escutou a intenção desse bravo, a que só os homens podem chamar alvar e que os figurinos, de estudadas sombras, comentam com uma gargalhada. Mas, senhores, vamos ponderar. Então os museus cheios de coisas que apenas se valorizam para serem apontadas, afinal, como uma propriedade. As grandes almas esquecem depressa o sorriso botticheliano e o friso de um praxiteles jaz sobre o olhar de um asmático vigilante, como a pedra mais caótica e mais vulgar. A intenção? A intenção de amor? O cálido rebate pela presença autêntica de uma comunicação? Perde-se na multidão, perde-se na discussão dos arqueólogos e no afã dos conhecedores. Quando chega a revoada das novas andorinhas e o burguês, saído dos seus atrozes pecados de vulgaridade, diz com uma espécie de gula sentimental: vão-me arruinar os telhados. Desperdiçando, porém, o momento para seguir o risco célebre do seu voo, a intenção vibrou. Ele viu que elas, as aves, tinham sido criadas. Ver que as coisas foram criadas, despir as telas célebres dos séculos de admiração e soltar dos grandes pensamentos o peso terrível do seu prestígio. Vê-los palpitar com a sua verdade incondicional de criação. É todo o problema do amor.